Olá, muito bom dia a você que está acompanhando Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Você que está no sul do país já percebeu a chuvinha que está acontecendo e a consequente queda nas temperaturas, e a tendência é de que essa queda seja mais ampla. Quem traz mais detalhes para a gente é a Nayane Araújo, meteorologista lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que já está conosco aqui na tela. Bem-vinda, Nayane. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Então, está confirmado frio intenso aí para esse final de semana, para boa parte do Brasil, Nayane?
Bom dia, Alexander. Muito bom dia a todos que nos acompanham através do Notícias Agrícolas. Sim, está confirmado a massa de ar frio forte, né, que vai atingir aí o nosso país no decorrer do final de semana.
Muito bem. Nesse momento, a gente tem condição de chuva, principalmente ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas é volume importante de chuva? Deixou umidade no solo nos últimos dias? O que a gente pode dizer dessa chuva que está acontecendo agora, né?
Bem, Alexander, agora, na manhã dessa sexta-feira, a gente já tem a frente fria avançando pelo sul do país. Então, nesse momento, ela já se encontra ali na altura do estado de Santa Catarina, entre Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Com isso, como você falou, a gente já tem episódios de chuva, mas já mais concentrados na altura do norte do Rio Grande do Sul, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, e alguma coisa já se espalhando um pouco mais por Santa Catarina, mas não é nada de chuva significativa não em termos de volume. Ao longo da madrugada e nesta manhã da sexta, nós temos acumulados aí os valores mais altos oscilando entre 10 e 20 milímetros no Rio Grande do Sul, principalmente. Santa Catarina, a chuva está até com acumulados inferiores a isso. Então, ela vai ser uma frente que não deve levar muita chuva, porém, conforme a massa de ar frio na retaguarda dela vai avançando, vai levar muito frio. Nós já temos, eu acho que um destaque interessante, já temos na manhã dessa sexta-feira notícias de chuva congelada, então é um episódio anterior à neve, digamos assim, um episódio de que não chega a nevar, mas as gotículas de água congelam a começar a descer da nuvem. Então tivemos episódios de chuva congelada já nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul, como Vacaria, Bento Gonçalves, por exemplo. Ao longo aí, no decorrer dessa sexta-feira, a gente ainda tem a chance de nevar, principalmente aí até o final do dia, madrugada, amanhecer do sábado. Por quê? Justamente porque a frente fria vai passando, ainda vai estar muito úmido ali naquele setor, e o ar frio já vai ingressando, né, de forma bem intensa pelo Rio Grande do Sul. Agora, de manhã, por exemplo, os valores mais altos de temperatura lá na região sul, eles já foram registrados na madrugada, valores na casa aí dos 20 graus, e no decorrer do dia a temperatura só vai declinar. Então, hoje, por exemplo, nós vamos ter o episódio de temperatura mínima invertida, né, conhecida pelos meteorologistas como mínima invertida. E geralmente as temperaturas mínimas elas ocorrem ao amanhecer e durante o dia a temperatura vai subindo, né? Quando a gente tem uma passagem de uma frente fria intensa, assim com uma massa de ar frio forte atrás dela, geralmente a temperatura vai declinando no decorrer do dia, né? Então é o que vai acontecer hoje.
Então, pelo que eu entendi, é uma frente fria que está avançando, e essa frente fria ela caminha para que direção, Nayane? Ela vai chegar a umedecer, pelo menos, a região central? Não.
Vai trazer um alívio na questão da umidade, sim, para a área central do Brasil. Aí, principalmente agora no final de semana, hoje a gente ainda deve ter valores de umidade bastante baixos, entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, principalmente, tá? E também ali o oeste da Bahia, sul do Pará, do Maranhão, Piauí. Então, hoje ainda a massa de ar seco ainda predomina por essas áreas. Mas aí, no decorrer do final de semana, conforme esse sistema frontal ele vai subindo pelo sudeste do país, ele vai levando um pouco mais de umidade. Então, os valores de umidade que nos últimos dias ficaram aí na casa dos 20%, até ligeiramente abaixo em alguns pontos, já vão subir para valores em torno dos 30% a 40%, né, nas áreas onde estava mais seco. Embora não seja valor muito alto, mas já dá um alívio, né?
Mas não quer dizer que é chuva, então, é só uma umedecida no ar, digamos assim.
Exatamente. No centro-oeste do país, principalmente, não devemos ter episódios de chuva significativa. Tem possibilidade de alguma chuva assim, isolada entre Mato Grosso, sul de Goiás, centro-sul de Goiás, pode ter alguma chuva isolada e fraca, não está descartada, também ali em Rondônia, mas nada de muito significativo, não. A gente vai perceber o impacto maior vai ser no aumento da nebulosidade e na condição da umidade relativa do ar, que vai dar uma aliviada na secura, digamos assim.
Vamos ver os mapas, então, que a gente tem para a gente entender essa dinâmica da movimentação da frente fria seguida aí dessa massa de ar polar? Vamos ver?
Vamos sim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, Alexander.
O que aconteceu nos últimos
dias?
Vamos
dar um geral. Vamos dar um geral do ocorrido na semana, né? Então, ao longo dessa semana, o nosso mapa aqui de chuva acumulada nos últimos dias nos mostra episódios de chuva no sul do Brasil, né? A gente percebe pelas cores aqui na escala que não foram chuvas muito significativas em termos de volume. Então, os maiores volumes acumulados em 5 dias ficam em torno dos 30 milímetros, 30, 40 milímetros. Também alguma chuva, né, concentrada no leste da região nordeste, o padrão bem típico dessa época do ano, aí sim com volumes em 5 dias um pouquinho mais significativos ali na região do Recôncavo Baiano e também entre a Paraíba e Pernambuco, com acumulados em torno de 50 a 60 milímetros, e no norte do país, então aí sim onde se concentraram os totais mais significativos de chuva em 5 dias, principalmente em Roraima, né, e nas áreas mais do extremo norte da região norte. Na área central do Brasil, na grande área central do Brasil, isso, a gente percebe nitidamente aqui no mapa de chuva a ausência de chuva. Então, o predomínio da massa de ar seco em todo esse setor, Alexander.
Muito bem. Dá para a gente ver as últimas 24 horas, né? Não é possível?
Vamos lá. Vamos pegar a imagem de satélite que nos mostra agora de manhã, né? Então, o momento, a gente percebe a influência do sistema frontal da frente fria, conforme eu havia comentado com os episódios de chuva, onde estão se concentrando as chuvas mais significativas entre o Nordeste, né?
Já
e
na
o Norte
ali,
e o Grande
então.
Do Sul. Isso. E a frente já agora, nas últimas horas, avançando em direção a Santa Catarina. Então, aumento da nebulosidade por Santa Catarina e também pelo Paraná. A gente consegue perceber também entre Mato Grosso do Sul, né? Alexandre, sul de Mato Grosso, inclusive o sul de Goiás, já um aumento da nebulosidade, né? Então, todo esse padrão da subida da frente, e um fluxo mais de noroeste, já impactando no aumento da nebulosidade por esse setor, que áreas que estavam com céu bastante claro, né, nas últimas semanas. E aí, na retaguarda da frente, atrás da frente fria, a gente já nota a presença, a influência do ar frio e seco. Então,
já está frio na Argentina e no Uruguai, então.
Já está frio na Argentina e no Uruguai, então o ar seco já predominando pela Argentina, principalmente, né? Aqui nessa pontinha do Paraguai e o oeste ali do Rio Grande do Sul, mas porém com muita umidade ainda por onde a frente fria está avançando. E aí no mar, Alexander, associada a essa frente fria, a gente tem a presença do ciclone extratropical, né? Que também é um incremento para jogar, alimentar, dar um aporte de umidade para esse setor mais leste do Rio Grande do Sul também, que isso vai ser um fator importante no decorrer do dia de hoje para a ocorrência da neve, inclusive, porque a frente fria ela vai subindo, o ar frio ele vai tomando conta do sul do país, né, atrás dela, porém a gente vai ter uma circulação ainda marítima que vai dar um suporte na condição de umidade por esse setor onde a frente já passou. Então, nos pontos mais altos ali na Serra, entre a Serra Gaúcha e Catarinense, embora hoje a frente fria vá se deslocando por lá, e o ar frio vá chegando, o ar úmido ainda vai predominar, e aí são as condições ideais para a ocorrência da neve e da chuva congelada, que é justamente ar frio, úmido e a combinação com altitude. Quanto mais alto, mais favorável à ocorrência desses eventos.
E como é que vai ser a dinâmica do deslocamento, tanto da frente fria quanto da massa de ar polar?
Certo, aí eu vou passar aqui para o modelo, até vou pegar o campo de pressão, para a gente dar uma acompanhada aí nesse padrão, então. Ao longo das próximas 24 horas, a gente já percebe que o deslocamento desse sistema ele vai ser muito rápido em direção ali ao litoral da região sudeste do país, e a gente já percebe essa circulação de alta pressão, né, aqui pelos modelos representados por Haing, né, alta em inglês, tomando conta, então, de todo o centro-norte da Argentina, o sul do Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e Rondônia. Então a gente já percebe a frente nitidamente, né, posicionada na altura do litoral da região sudeste, e a circulação de alta pressão, ou seja, a massa de ar frio pós-frontal, tomando conta da circulação já pelo sul e pelo oeste do Brasil.
É essa massa que vai derrubar as temperaturas.
Exatamente. Eu vou mostrar aqui depois uma carta que a gente tem de tendência de temperatura, né, de declínio de temperatura, a gente vai acompanhar direitinho o avanço do ar frio.
Legal.
Então, no campo de pressão, até 48 horas, por exemplo, até a zero hora do dia 4, ou seja, a noite do sábado, a gente percebe que a frente fria ela começa a se deslocar cada vez mais para alto mar, pelo leste do Brasil, né, pelo litoral leste do Brasil, e a gente já percebe no campo de pressão que a circulação fica totalmente sobre a influência da massa de ar frio, da circulação de alta pressão, e a gente vê como é um sistema que
grande,
vai avançar,
hein?
Pelo exatamente. Assim como nós tivemos naquele episódio do começo do mês de julho, que foi uma circulação muito intensa da massa de ar frio, né, e da alta pressão, esse episódio é bastante similar. Então, uma circulação muito ampla que vai atingir o sul da região amazônica, né, todo o centro-oeste, todo o sudeste e sul do Brasil. Eu vou te mostrar o declínio, a cartinha declínio de temperatura, tendência de temperatura, para a gente ver o comportamento do avanço do ar frio. Por exemplo, isso aqui é hoje, ao decorrer do dia de hoje, né, as próximas 24 horas. Então, olha, tudo que é em azul é declínio de temperatura. Os pontos em azul mais escuro, inclusive, indica que o declínio da temperatura com relação, né, ao dia anterior chega a 10 graus, né, 12 graus, até em alguns pontos mais arrochadinho. Então, se ontem fez 30, como nós tivemos lá no sul do país, como eu comentei com você, hoje essas temperaturas não devem passar dos 20, né? Então, a gente percebe nitidamente esse avanço.
Isso é máximo, temperatura máxima.
Tendência de temperatura de modo geral. A gente sabe que ao longo do dia de hoje, mais impactados serão as máximas, né? Principalmente entre Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. Por quê? Porque o ar frio ele vai avançando ao longo do dia. Então, as máximas vão ocorrer, como eu te falei agora, de manhã, e ao longo do dia a temperatura só tende a cair.
Entendi.
Né, dando mínima invertida. E aí, quando é amanhã, de manhã, então amanhã já o dia, as temperaturas mínimas já bastante baixas, né, desde ali o Acre, Rondônia, grande parte de Mato Grosso, inclusive sul de Goiás, né, aí São Paulo e sul do Brasil. E o dia todo muito frio, então entre 36 horas, que seria de manhã, às 12 UTC, ou seja, 9 da manhã, e à tarde também, tarde e noite fria, né, todo o azulzinho tomando conta. E isso aí, então, deve persistir até o domingo. Olha só, aqui está a data, né? 12 UTC, então 9 da manhã do domingo, o ar frio tomando conta de todo o centro.
Mas já
do
começa
Brasil
a perder força, né?
Já enfraquecendo, exatamente. Principalmente no Rio, nos estados do sul, né? Vai ficar frio ainda, mas não tem mais declínio, né, de temperatura. O ar ainda vai estar frio, mas não vai, né, não vai ter, não tende a cair mais. E aí, quando é lá para o dia 5, já na segunda para terça-feira, já uma tendência da temperatura começar a subir, o amarelinho, né?
Legal.
Então, o azulzinho tomando conta aqui mais do leste.
Pergunta do que país. Não quer calar, Nayane. Tem geada?
Tem, sim, senhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês, Alexander, a condição da geada. Os meteorologistas, assim, nós, né, estamos prevendo a condição para a geada, é mais significativa e mais coerente a previsão que os modelos estão indicando mais para o domingo. Por quê? Porque, embora alguma cartinha ou outra pegue alguma condição de geada para amanhã ou sábado, lembra que eu expliquei que o sistema frontal,
Umidade,
ele está
né?
subindo, o ciclone ainda vai jogar alguma umidade nos pontos mais altos ali de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, se tem chance de chuva congelada, chuvisco, garoa, neve, não dá geada, né? Geada tem que estar o ar mais seco. E outra coisa também que vai estar ventoso, todo esse litoral e esse leste da região sul do país, justamente por conta da circulação do ciclone no mar. Então, uma condição também favorável que tem que ter para a ocorrência da geada é um ar frio, né? Mais relativamente mais seco e com a condição da
Sem
calmaria, né?
vento,
Sem o
né?
vento. Então, a gente está prevendo que essa condição, todos esses itens, eles confirmem mais para o domingo, no amanhecer do domingo, sem dúvida. Então, aqui eu abri a cartinha com a rodada para as 6 UTC, 3 da manhã do dia 4, do domingo, né? Aí o modelo indica a condição, inclusive, o vermelhinho geada forte, desde ali a condição da Campanha, Gaúcha, né? Aí todo ali é o norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e sul do Paraná.
Pega os três
Então,
estados do sul, então, essa
nos três
geada.
estados do sul, mesmo que dê fraca nos outros pontos, né, o azulzinho ali, inclusive o Mato Grosso do Sul, o modelo indica alguma coisa no sul do Mato Grosso do Sul que não pode ser descartado, tá? Amanhã a gente pode ter algum episódio de geada, se ocorrer, talvez nas divisas ali com o Uruguai e mais ao anoitecer, que a gente tem, né, esses episódios de geada, às vezes com uma massa de frio muito intensa já à noite, né? Então, nesses pontos aqui, pode ser que já dê no dia de amanhã, noite de amanhã, fim do dia de amanhã. Mas no domingo, sem dúvida, tá? Então, nos três estados do sul e alguma chance para o sul do Mato Grosso do Sul. Aí, avançando um pouquinho mais. Lá para segunda-feira a gente ainda tem, né? Então, 6 UTC é 3 da manhã da segunda-feira. Mas você vê que pelo menos a área de geada forte já vai diminuindo, né?
E ali no sul de Minas, então, na região
Então,
de
nada.
café, não,
Você vê
né?
que o modelo não chega a indicar para lá, embora a gente saiba, como eu comentei com você, que em algum ponto ou outro desse setor, alguma coisa de alguma ocorrência fraca não se descarta, não, tá? Conforme o ar vai secando e a frente vai cada vez mais em direção ao alto mar. Então, principalmente entre segunda e terça-feira, o amanhecer, algum ponto isolado e uma geada fraca não se descarta, tá?
Mas nada que possa trazer preocupação para o
Não.
cafeicultor, né?
Não, no primeiro momento não. Vamos ver como é que se comporta as rodadas aí do sábado, do domingo, principalmente, né? No domingo a gente estaria mais próximo aí do amanhecer da segunda e da terça. Vamos ver se isso aqui muda. Mas no primeiro momento, no, nos últimos dias, eles vêm persistindo com esse indicativo de que não seja, se ocorrer, não é nada demais, tá?
Muito bom. Agora, se a gente avança um pouquinho na previsão, Nayane, o que que a gente consegue enxergar?
A tendência, então, né, Alexander, a gente geralmente usa esse mapa do GFS de tendência quinzenal aí, para a primeira semana, os primeiros 10 dias, então, aí do mês de agosto, a gente vê esse sinal de chuva, né, concentrado ali do Mato Grosso do Sul, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do país, mas muito por influência desse sistema de agora, né, que
Até
está
essa,
atuando
até
agora.
uma certa umidade ali, né?
Isso, mesmo que não dê chuva, então você vê que chega alguma umidade, né, nesse setor aqui do centro-oeste, da área central aqui do país. Mas, assim, em termos de chuva, não é nada de muito significativo. E a gente vê que isso está se confirmando mesmo, né? Nas últimas horas não choveu muito, com a chegada da frente lá no sul. Então, isso aí, para a segunda semana, a semana seguinte, então, ele já mostra que devemos ter alguma coisa ou outra de chuva ainda entre o Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina, do Paraná e litoral de São Paulo, principalmente por conta de alguns sistemas transientes, algumas frentes frias que se deslocam por ali, mas já em direção ao mar, sem atuar no nosso país de forma, impactar de forma muito significativa, e a gente percebe já a secura novamente, ou a falta de chuva, né, tomando conta de todo o interiorzão, esse meandro central do Brasil. Então, alguma coisa agora, por conta desse sistema atual, e depois já cessando. E aí o Alexander dá um indicativozinho aqui de alguma chuva um pouco mais significativa no litoral da Bahia, né, entre o sul da Bahia e litoral baiano, por conta da frente fria, que, né, hoje atua lá no sul, mas aí a tendência é que no começo da próxima semana ela vá avançando pelo mar e vá se posicionar aqui na altura do litoral sul baiano. Então, talvez leve um pouco mais de chuva para lá no começo da próxima semana.
Tá? Muito bem. E a gente consegue ver também os próximos 15 dias aí para clima? Tem alguma nova frente fria, alguma queda de temperatura?
Entendi. No campo de pressão, né? Deixa eu ver aqui se tem a chegada de algum sistema muito intenso. Não tem o indicativo, Alexandre, já posso te adiantar isso, da chegada de uma outra frente intensa como essa, tá? Que vai impactar com uma massa de ar frio tão significativa quanto essa. Ó, avançando aqui o modelo, lá para o dia, vou botar 96 horas, que é a zero do dia 6, então, ou seja, comecinho da semana que vem, né? Então, a gente tem essa alta aqui, pressão, área de alta pressão, era a massa de ar frio que foi se deslocando em direção para o mar,
né?
Isso, começando a se afastar do continente, né? E em 120 horas, lá para terça-feira, tem uma queda novamente de pressão lá pelo norte da Argentina, Paraguai, mas nenhuma frente fria chegando aí ao território brasileiro, tá? Pelo menos é um indicativo aqui do nosso modelo. Lá no metade da semana que vem, lá por quarta-feira, entre terça e quarta-feira, algum transiente que vá se deslocar, uma frente fria aqui no mar, mas muito litorânea, no máximo na altura do litoral do Rio Grande do Sul, né, o acoplamento da frente com a baixa pressão, mas nada de muito intenso ou muito significativo. O predomínio em grande parte do Brasil, né, do território brasileiro, é da circulação ainda de alta pressão, principalmente no centro-leste do país todinho. Então, até lá, 168 horas, meados da semana que vem, talvez alguma coisinha aqui, como o modelo de duas semanas lá indicou, alguma coisa de chuva por alguns transientes, mas no máximo ali no Rio Grande do Sul, tá?
Muito bom. Tá aí, então, para você que está preocupado, tem sim queda de temperatura, até geadas fortes e moderadas acontecendo nos três estados aí do sul do país. Pessoal do café, um pouco mais de tranquilidade, apesar da queda de temperatura tá confirmada. Estava vendo no mapa ali para o sul de Minas, deve ficar com temperatura de um dígito ali na casa dos 8 graus.
Sim, o ar frio ele vai avançar de maneira bem significativa pelo interior do nosso país. Vamos ter um episódio de friagem no sul da região amazônica, declínio bem significativo no sul, no sudeste principalmente, tá?
Preparem as blusas e os cobertores, né, Nayane?
Exatamente, Alexandre, a gente já está com avisos na nossa página de declínio de temperatura, da condição da friagem, já tem aviso de geada, né, nas áreas mais impactadas por geada. Então, o pessoal procurar aí acompanhar o site, o www.inmet.gov.br. Lá a gente sempre está mantendo então a previsão atualizada, assim como a condição dos avisos meteorológicos especiais.
Legal. Nayane Araújo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Nayane.
Eu que agradeço, um excelente final de semana a todos e até a próxima, Alexandre.
Com muito chocolate quente.
Isso aí.
Tchau, Nayane.
Tchau, tchau.
Nayane Araújo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, tá vindo aí a massa de ar polar atrás de uma frente fria. Essa frente fria ela vai trazer um aumento da umidade, principalmente na região central, em parte da região central, mas não necessariamente vai significar chuva generalizada. Um ou outro ponto pode ter algum tipo de chuva. E mesmo nesse momento, mesmo essas chuvas que estão acontecendo, não são chuvas, segundo a Nayane, de grandes volumes, 10 a 20 milímetros, e a frente fria está passando, e a tendência é de que ela se desloque para oceano à medida que ela avance aí para a região sudeste do país. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações mais destaques. Continue com a gente.